Well, welcome everybody to our last class.
Bem-vindo a todos para nossa última aula.
It's been a lot of fun. I've enjoyed it a lot. We're already talking about maybe doing another class next fall.
Tem sido muito divertido, tenho curtido bastante. A gente, inclusive, já está falando de uma próxima série no segundo semestre.
Yeah. Do you call it the fall in Brazil? We call it the fall here, but it's spring for you. I don't know what you say. Anyway.
A gente chama de inverno, mas primavera, vocês chamam aí, é meio confuso, mas eu não sei.
In any case, so let's remind ourselves the purpose of Hebrews is so that you and I could make it to heaven.
Então vamos nos recordar que o propósito de Hebreus é para que você e eu cheguemos ao céu.
The audience is all Christians, but especially some Jewish Christians who've been in the faith for a long time. They've given much, but they become a bit tired in their faith.
Eles se doaram bastante até ali, mas eles se tornaram cansados na sua fé.
And they're tempted to turn back, not to go back to the world, but to go back to safe religion.
Eles estão tentados não a voltar para o mundo, mas a voltar para tipo de cristianismo seguro.
Comfortable religion.
Cristianismo confortável.
But you and I know that comfortable religion is not Christianity.
Mas você e eu sabemos que uma religião confortável não é cristianismo.
For them, it would go back to Judaism.
Para eles, seria o equivalente a voltar para o judaísmo.
For us, maybe it would be to find another church that's not so devoted to Christianity.
Para nós, talvez seria como encontrar uma igreja que não é tão dedicada ao cristianismo.
Maybe return to Catholicism. You make your own application.
Talvez retornar ao catolicismo. Você faz a sua própria aplicação.
But here's the point.
Mas aqui está o ponto.
How is it that you and I will remain faithful disciples to the end? The answer is by looking at Jesus.
Como é que você e eu, como discípulos fiéis, chegaremos até o fim? A resposta é essa, olhando para Jesus.
The pioneer and perfecter, the beginning and the end of our faith.
O pioneiro, aquele que aperfeiçoa, aquele que é o começo e o fim da nossa fé.
So you already know the outline. Basically, he says, Jesus is amazing in this way, therefore, this is what you should do.
Então, você já conhece o esboço do livro. Ele diz que Jesus é extraordinário dessa maneira, então é isso que você deve fazer.
Jesus is greater than the prophets. He's greater than the angels. So, pay attention to Jesus.
Jesus é superior aos profetas. Ele é superior aos anjos. Então, preste atenção em Jesus.
He's greater than the priesthood. He's greater than Moses. So make every effort. Don't rest.
Ele é maior que o sacerdócio. Ele é superior a Moisés. Então faça todo o esforço.
And Jesus is our great high priest. Therefore, we need to move on to maturity.
Então, se Jesus é o nosso sumo sacerdote grandioso, nós, portanto, devemos nos mover para a maturidade.
We need to move beyond just spiritual milk. Otherwise, we could fall away.
Nós temos que avançar para além do leite espiritual. Caso contrário, nós podemos cair da fé.
And he tells us we have an anchor behind the curtain in the Holy of Holies. That's Jesus.
E ele nos conta que nós temos uma âncora atrás do véu no Santíssimo do Santo dos Santos, que é Jesus.
And then he takes it up to the next level, and he says, Jesus is greater than Melchizedek, who is greater than Levi.
Então, ele nos leva para o próximo nível, dizendo que Jesus é superior a Melchizedek, e, portanto, é superior a Levi.
So, we need a new priesthood.
Então, nós precisamos de novo sacerdócio.
A priest who is without sin. A priest forever.
Um sacerdote para sempre.
And he says in chapter 7, if we have a new priesthood, we also need a new covenant and a new tabernacle and a new sacrifice.
Ele diz também, no capítulo 7, que se nós temos um novo sacerdócio, nós temos uma nova aliança, um novo tabernáculo, um novo sacrifício.
And that's the subject of Hebrews chapter 8 and 9. Now, thanks to a question asked last week, we almost covered chapter 8.
Então, esse é o assunto de Hebreus capítulo 8 e 9. Agora, graças a uma pergunta feita na última aula, nós praticamente cobrimos Hebreus 8.
He says, here's the main point.
Ele diz, aqui é o que importa.
We have a great high priest. He said, the Jews already had priests.
Ele disse, os judeus já tinham sacerdotes.
So Jesus didn't serve at the temple.
Jesus não serviu no templo.
Besides, the temple in Jerusalem, it's like a copy.
Além disso, o templo em Jerusalém é como uma mera representação.
It's like a tiny scale model of the real thing in heaven.
É como uma maquete minúscula da coisa real que está nos céus.
It's like a sombra, a silhueta.
É como uma sombra, uma silhueta.
And he says in verse 5, he says, make it exactly the way I said to make it. Exactly according to the pattern.
Exatamente de acordo com o modelo.
Because the heavenly reality is perfect.
Porque a realidade celestial é perfeita.
Then he says there's going to be a new covenant.
Então ele diz que haverá uma nova aliança.
There are actually two words in Greek for covenant. The first one is the word on the screen, sonthiki.
A primeira é a palavra na tela, sonthiki.
That's the normal covenant. It's like a contract.
É como uma aliança normal, é como se fosse um contrato.
In a contract, you have two equal parties, and they agree to something.
Num contrato, você tem duas partes que concordam em algo em comum.
And he says, this covenant is not like that. It's like a diatheke.
Na verdade, é como o diatheke.
A close word might be a will, like you make a will when you die.
A palavra mais próxima seria como testamento, sabe, testamento quando você morre.
It's a binding agreement.
É como se fosse acordo vinculativo.
But all the requirements come from one person. And we either accept it or we don't.
Ou nós aceitamos essas exigências ou não.
In chapter 9, he tells us, in this case, the one creating the will has to die for it to come into service.
E no capítulo 9, ele diz que aquele que criou essa aliança tem que morrer para que ela entre em vigor.
And then the rest of the chapter, he describes the new covenant. And he says the ministry of Jesus is as superior to that of the Jews.
E nessa nova aliança, ele diz que o ministério de Jesus é superior aos dos judeus.
As Jesus is to the one who is mediating that agreement.
Bem como Jesus é superior àquele que faz a mediação desse acordo.
He says it's based on better promises. It's based on the righteousness of Jesus.
É baseada na justiça de Jesus.
And it's voluntary. It's according to our free will.
E é voluntária. É de acordo com o nosso livre-arbítrio.
We serve in the new covenant according to our free will. It's not out of obligation.
Não é por obrigação.
It's like in Galatians 5:1,
é como em Gálatas 5:1,
where Paul says, if Jesus has set you free, then you are truly free.
Onde Paulo diz que se Jesus te libertou, então você realmente está liberto.
And then in Galatians 6:5, he says, the only thing that matters is faith expressing itself through love. So it's a covenant where what we do because of love, not because of obligation. It's very different from the Old Testament.
Então, é uma aliança que o que nós fazemos por amor e não por obrigação. Então, é bem diferente da antiga aliança.
And one really big advantage of the new covenant. It's in verse 12.
E uma grande vantagem da nova aliança está no versículo 12.
It says, I will forgive their sins. I'll remember them no more. It's eternal salvation.
Eu não me recordarei mais deles. É uma salvação eterna.
Now we have to get to Hebrews chapter 9.
E agora nós temos que chegar em Hebreus capítulo 9.
So Hebrews 7, the priesthood of Melchizedek is greater than the priesthood of Levi.
Então em Hebreus 7, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Levi.
Hebrews chapter 8, the covenant that we serve under through Jesus is vastly superior to the first covenant.
E no capítulo 8, a aliança mediante a qual nós servimos Jesus é vastamente superior do que a antiga aliança.
In chapter 9, 2 points. Number one, a better tabernacle.
E no capítulo 9, a gente encontrará duas coisas. A primeira é tabernáculo superior.
That's verse 1 through 11.
Que é do versículo 1 ao 11.
And then the rest of the chapter is better sacrifice.
E depois, no restante do capítulo, é sacrifício superior.
That's his last and maybe his most important point.
E esse é o seu último e talvez mais importante ponto.
So let's read Hebrews 9, verses 1 through 11.
Vamos ler Hebreus 9, do versículo 1 ao 11. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo, na parte da frente chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da ordem nova. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação.
Oh, this is great stuff.
Isso é maravilhoso.
So what was the purpose of the tabernacle anyway?
Então, de todo modo, qual foi o propósito do tabernáculo?
In Exodus 25:8, it says the purpose was so that God could dwell in the midst of his people.
Em Êxodo 25, capítulo 25, versículo 8, diz que o propósito do tabernáculo era para que Deus habitasse dentre seu povo.
And even today, the Jews celebrate the Feast of Tabernacles.
E até nos dias de hoje, os judeus celebram a festa dos tabernáculos.
They celebrate when they were in the wilderness and God literally dwelt in the temple amongst the people.
Eles celebram quando o povo estava no deserto e Deus fazia sua morada entre o povo e se locomovia ali.
But like it says in John 1:14, Jesus came and he tabernacled among us. God dwelt among us when Jesus was in the flesh.
Mas como é dito em João capítulo 1, versículo 14, Deus, ele fez um tabernáculo entre nós quando Jesus veio pro mundo e viveu entre nós.
But the thing is, the earthly tabernacle, it was just a copy.
Tabernáculo terreno era apenas uma representação.
It was just pointing the way.
Apenas apontava para o caminho.
And besides, like it says in verse 9,
e além disso, como diz aqui no versículo 9,
the sacrifices offered in the temple, they didn't clear the consciences of the worshippers. That's not really working very well. And really, the temple, the tabernacle, illustrated separation from God, not an intimate relationship with God.
E na realidade, o tabernáculo ilustrava mais uma separação de Deus do que intimidade com Deus.
In the temple in Jerusalem, the Gentiles could only come to the outer court of the Gentiles.
No templo de Jerusalém, os gentios só podem ir até o pátio dos gentios.
And the women could come to the court of women.
E as mulheres só podiam ir até o pátio das mulheres.
And the men could come into the inner court.
E os homens podiam ir por uma parte mais interna chamada átrio.
That would be the outer gate in the picture on the screen there.
Que seria, como vocês veem nessa imagem, esse cercado de fora.
And the Levites could come into the courtyard.
E os levitas podiam ficar na parte de dentro.
And the priests could go into the holy place.
E o sacerdote podia adentrar o lugar santo.
And only the high priest,
e somente o sumo sacerdote,
only once a year,
apenas uma vez por ano,
only after offering a sacrifice for his own sins first,
só depois de oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados,
only after filling up the Holy of Holies with incense so you couldn't see your hand in front of your face. Only after offering both a goat and a bull for the sin of the people.
Somente depois de oferecer, né, sacrifício que era bode e também touro pelos pecados do povo.
Only then could the high priest go into the presence of God.
Somente depois disso o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus.
Everything in this tabernacle illustrated our separation from God.
Tudo, cada detalhe nesse tabernáculo ilustrava a nossa separação de Deus.
We have so much better of a tabernacle.
Que tem tabernáculo muito superior.
Like it says in Hebrews 10:19, the curtain's been ripped in two.
Foi rasgada ao meio.
And the altar of incense that stood in front of the curtain.
E o altar de incenso que ficava na frente desse véu.
That represents our prayers. It's gone.
Que representa as nossas orações, desapareceu.
Everything about that tabernacle represented some aspect of how we have a relationship with God.
Tudo a respeito desse tabernáculo representa algum aspecto da nossa relação com Deus.
You can see there the altar of sacrifice, which represented that we needed a sacrifice to get access.
Você vê ali o altar de sacrifício que simboliza o sacrifício que a gente precisa fazer para ter acesso a Deus.
And then between the altar and the holy place was the laver, where the bath, the water thing.
E ali, entre o altar, né, e o lugar santo, você tem como se fosse tanque para purificação.
Because in order to enter the presence of God, we need the sacrifices of Jesus, but we also need to be baptized. And then you enter in the holy place. On the right, you have the bread. And Jesus is the bread.
Jesus significa, representa os pães.
And on the left, you have the menorah, And that represents the Holy Spirit.
Isso representa o Espírito Santo.
Zechariah 4:6.
Zacarias 4:6.
And then in front of you, you have God.
Então, na sua frente, você tem Deus.
Father, Son, Spirit.
Pai, Filho, Espírito Santo.
We serve at a much better tabernacle. In verse 7 of chapter 9, it says, these sacrifices were only for sins committed in ignorance.
No versículo 7 do capítulo 9, diz que esses pecados foram cometidos por ignorância.
We already talked about that. They had no sacrifice for willful sin, but Jesus' blood even forgives willful sin. In verse 8, he said, the Holy Spirit was explaining to us through the first tabernacle.
Ele diz pra gente no versículo 8 que o Espírito Santo estava mostrando pra gente o acesso ao lugar santíssimo.
That there was no way for us to have real access to God through the first covenant.
Porque não havia forma de ter acesso à presença de Deus por meio da primeira aliança.
Especially the curtain. The curtain represented separation.
A cortina representava separação.
And there were even cherubim in the curtain.
E tinha na cortina imagens de querubins.
And they are fierce angels who prevent you from accessing God. But for us, it's all gone. We have access. In verse 10, he says, the first tabernacle, it's just about food and ceremonies and external regulations. In other words, they only cleanse the outside.
Em outras palavras, eles apenas purificavam o lado exterior.
So the Jews could worship God without lightning coming down.
Para que os judeus pudessem adorar a Deus sem que raio viesse até eles.
But it didn't give them a clean conscience.
Mas isso não
What is the value of a clean conscience before God? I love verse 11. It's so awesome. He says, we have a much greater high priest. And he serves at a much better tabernacle. So let's not go back to safe Christianity. Let's have real Christianity. And next he says, better sacrifices. Let's read verse 12 through 14. The blood of bulls and goats and the red heifer. They're just like a copy. They're a shadow. It was really just ceremony. Here he's talking about the Day of Atonement. The bull was for the sin of the high priest. And the goat was the sacrifice for the people. And then, strangely, he talks about the ashes of a heifer. That's a reference to the red heifer sacrifice in Numbers 19. But I'm telling you, folks, the sacrifice of Jesus is so much better. It gives us eternal redemption, verse 12. And it gives something that the earlier sacrifice did not give at all. In verse 14, it gives us a clean conscience. Why were the Jews' conscience not clean? Because they weren't forgiven, that's why. We have a perfect sacrifice, verse 14.
Então nós temos sacrifício perfeito no versículo 14.
An unblemished sacrifice.
E sem mácula.
So we become like a high priest ourselves. It says, therefore, we can serve the living God. We can come right into the Holy of Holies. Now, I don't have time to cover the rest of chapter 9. I wish I could, but I've got too many things to cover. But I just want to talk about the greatness of the sacrifice in the New Testament compared to the Old Testament sacrifice.
Mas eu apenas gostaria de falar sobre a grandiosidade do sacrifício no Novo Testamento em comparação aos sacrifícios no Antigo Testamento.
The sacrifices in the Old Covenant cleaned the outside.
Os sacrifícios no Antigo Testamento purificam a parte externa.
But the sacrifice of Jesus cleans the inside. The sacrifices of the Old Covenant were temporary.
Os sacrifícios do Antigo Testamento eram temporários.
He says in chapter 10, they had to do it again and again and again and again and again.
Ele diz aqui no versículo 10 que eles tinham que fazer de forma repetida, sem parar.
The sacrifice of Jesus is once for all time. The sacrifice in the Old Covenant, it was just ceremony. The sacrifice of Jesus, it's real. It has a real effect. The sacrifice in the Old Testament, it wasn't voluntary. The bull, the goat, had no idea what was going on. If you ask the goat for permission, he would say, no. But Jesus knew exactly what was happening. The bull was not aware. Jesus was aware. And most important of all, the old covenant sacrifices didn't remove guilt. But through the sacrifice of Jesus, we are declared not guilty. So now we're ready for another admonition. We actually have two admonitions, but I only have time for one. The first admonition is in Hebrews 10, which says we need to walk boldly into the presence of God. But I need to go to Hebrews 11. Because I want to talk about the final admonition. Really, this admonition summarizes all the others. The admonition to you and to me is to live by faith. Let's read Hebrews 11, verses 1 through 3.
Receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível.
So, it says here that faith is belief in things that cannot be seen.
Então, é dito aqui que a fé é a certeza de coisas que não podemos ver.
Like I said earlier, faith has different kinds of definitions in different situations in the Bible.
Como eu disse, a fé tem definições diferentes em situações diferentes na Bíblia.
In Romans 4, faith is belief in the promises of God.
Em
In Hebrews 3, faith is obedience to the commands. But to me, this is the best definition of faith.
Mas pra mim, essa é a melhor definição de fé.
It's belief in things that can't be seen.
É crer em coisas que não se pode ver.
Think about this.
Pense dessa forma.
Everything that's important, everything that matters, is invisible.
Tudo o que é importante, tudo o que realmente importa,
and everything that's visible is relatively unimportant.
E tudo o que é visível é relativamente não tem importância.
But as human beings, what tends to get our attention, obviously.
Mas como seres humanos, o que obviamente tende a capturar a nossa atenção.
Our senses are constantly bombarded with things that we can see.
São as coisas vistas, porque os nossos sentidos são constantemente bombardeados pelas coisas que vemos.
But faith requires that we deny our senses.
Mas a fé exige que nós neguemos os nossos sentidos.
Our senses say one thing, faith says exactly the opposite. You read the newspaper. Does it seem like God's in control in Brazil?
Você lê os jornais e parece que Deus está no controle no Brasil?
Not at all.
De forma alguma.
But God is in control.
Mas Deus está no controle.
The Bible says you and I are being renewed every single day. But I look at my body, it doesn't look that way.
Mas quando eu olho pro meu corpo, não parece isso.
Faith says our citizenship is in heaven.
A fé diz que a nossa cidadania está no céu.
But my passport says my citizenship is United States of America. Faith requires that we deny our senses. He says that's what the ancients were commended for. What these ancient men and women of faith did . They looked at everything the world has to offer.
Eles olharam para tudo o que o mundo tem a oferecer.
And like Abraham, they walked away.
E como Abraão, eles se mandaram.
They staked everything on God and God alone.
Eles apostaram tudo em Deus e somente Deus.
Let's read Philippians 3, verse 4 through 9.
Vamos ler Filipenses 3, do versículo 4 ao 9. Verse 4 through 9, right, John?
Yes, please. Yeah.
Então, Filipenses 3, do versículo 4 ao 9. Diz o seguinte: embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circundado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero como tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como um esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.
Paul had a great religious resume.
Paulo tinha um currículo religioso fantástico.
He was from the tribe of Benjamin. He was a Hebrew of all Hebrews.
Ele era um hebreu dos hebreus.
He studied under Gamaliel.
Ele estudou sob a supervisão de Gamaliel.
He was more zealous than any of his contemporaries.
Ele era muito mais zeloso do que qualquer dos seus contemporâneos.
What did Paul think about these things? Garbage.
Lixo.
Worthless.
Inútil.
In fact, worth less than nothing. Negative.
Na verdade, não valia absolutamente nada.
Compared to knowing Christ.
Comparado com o conhecimento de Jesus.
Faith requires that you believe things that can't be seen. Back in Hebrews 11, he uses an interesting illustration.
Aqui de volta, em Hebreus 11, ele usa uma ilustração interessante.
He says, by faith we know the visible things were created by an invisible God.
Ele diz que pela fé nós cremos que as coisas visíveis foram criadas por Deus invisível.
So which is greater, visible or invisible? Invisible is always greater.
Invisível é sempre superior.
What about success?
Em relação ao sucesso?
I don't know about you. I want to have success.
Eu não sei a respeito de você, mas eu quero ter sucesso.
I want to see some baptisms.
Eu gostaria de ver batismos.
I want to see the church grow. I want to see people's faith increase.
Eu quero ver a fé das pessoas crescer.
But is that what you're relying on?
Mas é nisso que você está confiando?
In some ways, success is the enemy of faith.
De algum modo, o sucesso é o inimigo da fé.
Is that what makes you believe in God because there's some baptisms? No, I want that as much as you do.
Bem, eu quero isso da mesma forma que você.
But what's your faith in?
Mas onde está a sua fé?
And then he gives us a number of examples.
Então ele nos dá bom número de exemplos.
Let's read verse 4 through 6.
Superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus provou as suas obras. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Says, by faith, Abel gave a better sacrifice.
Ele diz aqui que pela fé, Abel deu sacrifício melhor.
You know, we don't know much about Abel, do we?
Bem, a gente não sabe muito de Abel, sabemos?
But one thing we know is he had faith.
Mas uma coisa que sabemos é que ele tinha fé.
When I die, I hope people will say about me, he had a lot of faith. And then there's Enoch.
Então, tem Enoch.
Again, we don't know much about Enoch, but one thing we know, he had amazing faith. So much faith that God took him away. And he says, without faith, you can't please God, right? We need to believe that he exists.
Nós precisamos crer que ele existe.
And that he rewards those who seek him earnestly.
E que ele recompensa aqueles que o buscam de todo o coração.
Believing that God exists, that's easy.
Acreditar que Deus existe é fácil.
I mean, I can't see him, but as a scientist, I know God is real, obviously. But I have a question.
Mas eu tenho uma pergunta.
Do you believe that if you relied on God only,
você crê que se você dependesse inteiramente de Deus,
not on your talents, not on your diploma, not on your bank account, not on your skills,
não nos seus talentos, não no seu diploma, não na sua conta bancária, e assim por diante,
do you believe that God would take care of you?
Você crê que Deus cuidaria de você?
Are you able to rely fully on God alone? Because that's what faith is about.
Você é capaz de depender exclusivamente de Deus, porque é isso que quer dizer fé.
Now let's read about Noah, verse 7.
Mas vamos ler sobre Noé no versículo 7. Quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
So Noah believed in things that nobody had ever seen before. Never seen it.
Então Noé creu em coisas que nunca ninguém tinha visto antes.
God said to Noah,
Deus disse a Noé,
you need to build a boat.
Você precisa construir uma arca.
And Noah said, what's a boat?
Noé disse, o que é uma arca?
Well, it's a thing you build to float on top of the water.
Bem, é uma coisa que você constrói para flutuar sobre a água.
And Noah says, what water are we talking about? And God says, there's going to be a flood.
E Deus disse, haverá dilúvio.
And Noah says, what's a flood? I never saw a flood. And God says, it's going to rain and rain and rain and rain and rain and rain. Noah says, okay, if you say so. So how big does this boat have to be?
Então, quão grande tem que ser essa arca?
150 meters long.
150 metros de comprimento.
Noah says, why does the boat have to be big, so big?
Noah disse, mas por que que essa arca tem que ser tão grande?
And God says, because of the animals. And Noah says, what animals? And God says, the ones that are going to come. And Noah says, when are they going to come? And God says, in 100 years. By faith, Noah built that boat. And Noah goes home. He says to his wife, hey, wife, we're going to build a boat.
E Noé volta para casa e diz para a esposa, querida,
and
vamos construir uma arca.
She says, what's a boat?
Ela disse, o que é uma arca?
It's a thing for floating on the water.
É algo que flutua na água.
What water?
Que água?
Well, there's going to be a flood.
Bem, será dilúvio.
Well, what's a flood?
It's
when it rains and rains and rains and rains and rains.
É quando chove sem parar.
And Noah's wife says to Noah, who told you about this flood?
E a esposa de Noé disse para ele, quem é que te falou sobre esse dilúvio?
And Noah says, God.
E Noé disse, Deus.
His wife says, what God?
E a esposa dele disse, que Deus?
And Noah says, the God you can't see.
Noé disse, o Deus que você não pode ver.
Who had more faith, Noah or his wife? I don't know. Good question.
Quem é que teve mais fé, Noé ou sua esposa? Eu não sei. Boa pergunta.
And the neighbors came by and said, Noah, what are you doing?
E os vizinhos se aproximaram e perguntaram, Noé, o que você está fazendo?
I'm building a boat. What's a boat?
Que é uma arca?
You get the idea, right?
Você tá entendendo, certo?
If you believe in things that are unseen, your neighbors are going to think you've lost your mind.
Se você crer em coisas invisíveis, os seus vizinhos acharão que você ficou maluco.
Noah shared his faith for 100 years. How many conversions?
Quantas conversões?
Zero.
Zero.
We share our faith with a few people. Nobody comes. We're thinking, man, God's not using us anymore.
A gente compartilha fé com algumas pessoas. Ninguém aparece. E a gente pensa, puxa, Deus, parece que não está comigo.
We need to have the faith of Noah. What about Abraham? Let's read verse 8 through 12.
Vamos ler o versículo do 8 ao 12. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse na terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar.
Abraham believed in things that had never been seen before.
Abraão creu em coisas que nunca tinham sido vistas antes.
So God said to Abraham, go. And I'm sure Abraham asked, where?
Eu tenho certeza que Abraão disse, onde?
And God says, I'm not going to tell you where, just go.
Deus disse, eu não vou te falar, apenas vá.
You know, because if you know where you're going, that requires no faith.
Porque se você souber para onde você vai, isso não exige fé alguma.
Some of us have everything figured out. We know exactly what's going to happen. Are you ready for the Christian adventure?
Você está pronto para a aventura cristã?
You know, 2 years ago, I retired. I was all set, financial and everything.
Sabe, 2 anos atrás, eu me aposentei e eu financeiramente estava bem.
We were settling down.
A gente estava, sabe, se acomodando bem.
And God said, leave the paradise of San Diego.
E Deus disse, deixe o paraíso de San Diego.
And go to Bakersfield.
E vai para Bakersfield, uma outra cidade.
And I'm telling you, Bakersfield is not a paradise.
Eu falo para vocês, Bakersfield não é um paraíso.
But by faith we went, and God has blessed us. So God told Abraham to go.
Então Deus disse a Abraão, vá.
So Abraham comes home and he says to his wife, hey, Sarah, God told us to leave.
Então Abraão chega em casa e diz para sua esposa, ó, Sarah, Deus nos disse para partir.
She said, great, where are we going and when are we coming back?
Ela disse, ótimo, quando é que nós estamos partindo e quando nós vamos retornar?
He said, I have no idea where we're going, and we're never coming back.
Ele disse, eu não tenho a mínima ideia para onde nós estamos indo e nós nunca retornaremos.
We need to be like Abraham. We need to leave Ur.
Nós temos que ser como Abraão. Nós temos que deixar Ur para trás.
Actually, if you're a disciple, that's already what you did, right? You left everything behind, right? But then, by faith, Abraham believed the impossible.
Mas então, pela fé, Abraão creu no impossível.
He was 100 years old.
Ele tinha 100 anos de idade.
And God said, you're going to have a son.
Deus disse, você vai ter filho.
Abraham looked at his body, said, yeah, you know what? I think I still got it. Yeah. But then he looked at Sarah.
Mas, então ele olhou pra Sarah.
90 years old.
90 anos de idade.
Barren, never had children.
Estéril, nunca tinha tido filhos.
Menopause, 50 years ago. You know menopause?
Ah, yes.
Yeah.
Ela teve 50 anos atrás menopausa.
Abraham believed God. And he became the father of many nations.
Ele se tornou o pai de muitas nações.
He believed in things that had never been seen before. What about you?
Ele acreditou em coisas que nunca tinham sido vistas antes. E sobre, e você?
I'm running out of time, but we need to finish about Abraham. So let's read verse 17 through 19.
Vai parar agora sobre Abraão e vamos ler os versículos do 17 ao 19. Que diz o seguinte. Is it still Abraham?
Yeah, verse 17 through 19.
Ainda sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos.
So it says, by faith, Abraham not only left Ur, but by faith, Abraham went to Moriah.
Mas pela fé, Abraão foi para o Monte Moriá.
God said, take your son, your only son.
Deus disse, leve o seu filho, seu único filho.
And offer him as a sacrifice.
E o ofereça como um sacrifício.
The promise said that through Isaac, all nations would be blessed.
A promessa dizia que por meio de Isaac todas as nações seriam abençoadas.
But the command said, kill Isaac.
Mas essa ordem Éden dizia, mate Isaac.
What a crisis of faith.
Nossa, que crise de fé.
But by faith, Abraham went to Mount Moriah.
Mas pela fé, Abraão foi até o Monte Moriah.
And it says in verse 18, figuratively, he received him back from the dead on the third day.
E diz aqui no versículo 18 que figuradamente ele recebeu de volta dentre os mortos Isaac no terceiro dia.
The Father gave up his one and only Son.
O Deus entregou o seu único filho.
On Mount Moriah, which is where Jerusalem is, and where God gave his one and only Son. And Isaac, the only son, carried the wood up the mountain to be used for his sacrifice.
Isaac, ele levou a lenha para o topo da montanha que seria usada para o seu próprio sacrifício.
And Jesus carried his cross, his wooden cross, up the same hill.
E Jesus carregou a sua própria cruz subindo esse mesmo monte que fica em Jerusalém.
And Abraham figuratively received him back from the dead on the third day.
E Abraão figuradamente o recebeu de volta dentre os mortos no terceiro dia.
By faith, we need to leave Ur.
Então, pela fé, nós temos que deixar Ur.
Leave the things of the world behind.
Deixar as coisas do mundo para trás.
And Moriah is where you put on the altar even the blessings that God has given you. Do you believe that God could give you even better blessings?
E no Monte Moriá é onde você recebe as bênçãos de Deus. Você crê que você pode receber essas bênçãos?
I don't really have time to talk about Hebrews 11, 13 through 16.
Então, o tempo está curto aqui, mas eu estou falando sobre agora Hebreus.
But in verse 13, he says, all of these men and women, they were still walking by faith when they died.
Mas aqui no versículo 13, diz que todos esses homens e mulheres estavam vivendo pela fé quando morreram.
You want to make it to heaven?
Você quer chegar aos céus?
Here's the key.
Aqui é o segredo. Aqui está o segredo.
Just keep walking by faith.
And
he said, they didn't receive any of the promises.
Ele diz que eles não receberam nenhuma das promessas.
Brothers and sisters, we've received the promises.
Irmãos e irmãs, nós recebemos as promessas.
Abraham and Noah, they didn't even have a Bible.
Abraão e Noé não tinham uma Bíblia.
We've received the Old Testament, the New Testament, the promises fulfilled.
Nós recebemos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as promessas cumpridas.
Surely we can walk by faith.
Com certeza nós podemos andar pela fé.
But I'm telling you this, if you're still walking by faith, you will walk right into heaven. Your citizenship will be in heaven even as it is now. By faith, Moses walked out of the palace.
Pela fé, Moisés saiu do palácio.
And he saved God's people.
E ele salvou o povo de Deus.
By faith, Joshua walked around the city of Jericho.
Pela fé, Josué andou por volta da cidade de Jericó.
The people in Jericho laughed at the people. But by faith, they walked around the city.
Mas pela fé, eles andaram ao redor da cidade.
And when they drew the trumpets, the walls came down.
E quando eles tocaram as trombetas, os muros vieram abaixo.
Nobody was laughing at them at that time.
E ninguém riu deles naquele momento.
None of them received the promises.
Nenhum deles recebeu a promessa.
He talks about all these other people, Jephthah and David and Samson.
Ele fala sobre todas essas pessoas aqui, Jefté, Sansão, Davi.
Let's finish by reading verse 37 through 40.
Vamos terminar aqui lendo os versículos 37 até o 40. Então, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagavam pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas.
39,
sir?
Yeah, verse 40, yeah.
Ah, sorry. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados.
These men and women of faith had great victories and terrible defeats.
Esses homens e mulheres de fé tiveram grandes vitórias, mas também terríveis derrotas.
They were persecuted, mistreated. Wandering in the desert and living in caves.
Vagavam pelos desertos, viviam em grutas.
But it says they were commended for their faith.
Mas diz que eles receberam um bom testemunho por causa da fé que tiveram.
But they never received the promises.
Mas eles nunca receberam as promessas.
We have the promises fulfilled. We have Jesus.
Temos Jesus.
Greater than the prophets, greater than the angels.
Superior aos profetas, superior aos anjos.
Greater than Moses, greater than Abraham.
Superior a Moisés, superior a Abraão.
Greater priesthood, greater covenant.
Um sacerdote superior, uma aliança superior.
Greater tabernacle, greater sacrifice. So let's walk by faith like Abraham, like Moses.
Então, que vivemos pela fé como Abraão, Moisés.
Let us not draw back.
Que nós não retrocedamos.
Fix our eyes on Jesus.
Fixemos os nossos olhos em Jesus.
Go on to maturity.
Avancemos para a maturidade.
Come into the presence of God.
Adentrando a presença de Deus.
And walk by faith.
E andando pela fé.
Okay, I don't know if you have any time for questions.
Muito bem, vamos ver se a gente tem um tempinho para perguntas. Thank you so much, John.
Okay, obrigado, João. A primeira pergunta.
A imagem do John está aparecendo para vocês?
Não.
No? John, I think
no.
your image is not
oh.
Displayed.
I don't know why. There you go.
Okay, very good.
Oh, yeah. Okay, primeira pergunta então, Bruno. Se os sacrifícios no Antigo Testamento não tiravam a culpa, por que eles eram feitos? E como os pecados eram então perdoados?
So, John, the first question, if the sacrifices in the Old Covenant were not capable of taking away guilt, why then were they offered?
Well, Paul explains that in a number of cases. There's several answers to that question.
Então, tem, múltiplas respostas
First of all, it gave them the ability to worship God, unlike the other people.
Primeiro, esses sacrifícios deram ao povo uma habilidade para adorar a Deus como não acontecia com outros povos.
And Paul said it prepared them.
E Paulo disse que isso também os preparava.
In Romans chapter 5, verse 20 says the law was given so that trespass might increase.
Diz que a lei foi dada para que o pecado, a transgressão fossem ressaltados.
And in Romans 7, verse 13. It said the law was given so that sin might become utterly sinful.
Diz que a lei foi dada para que o pecado se tornasse extremamente pecaminoso.
In other words, it taught us how much we need Christ.
Em outras palavras, esses sacrifícios nos ensinaram o quanto que nós precisamos desesperadamente de Deus.
And Jesus is the Lamb of God who's been killed since the creation of the world. Salvation has always been by faith.
A salvação sempre foi segundo a fé.
And the true children of Israel are those who live by faith.
E os verdadeiros filhos de Israel são aqueles que vivem pela fé.
As Paul says in Galatians and also in Colossians.
Como Paulo diz em Gálatas e também em Colossenses.
And also, these sacrifices served as a picture to prepare the way for Christ.
E também esses sacrifícios serviam como uma ilustração para preparar o caminho de Cristo.
Because of the physical tabernacle, we can understand the spiritual tabernacle.
Por causa do tabernáculo físico, nós conseguimos hoje entender o tabernáculo espiritual.
Because of the blood of bulls and goats, repeated again and again and again. Because of that, we can understand the need for the blood of Christ.
Por causa do sacrifício de bois e bodes feitos repetidamente, nós conseguimos entender o sangue e o sacrifício de Jesus.
So many reasons, so many purposes.
Tantas razões e tantos propósitos.
But one thing they never did was cleanse a guilty conscience. And if they forgave any sins at all, it was only accidental sin, not willful sin.
E se eles perdoavam qualquer espécie de pecado, era um pecado involuntário, não um pecado intencional.
I think I might have veered away from the question. I hope I answered the question.
Talvez eu me desviei um pouquinho aqui da pergunta, mas espero ter respondido. Ele figura entre os heróis da fé. Aí ele pergunta por qual motivo, na opinião do John.
The next question, Samson did not seem to be very devoted to God, and he wasn't very faithful to his Nazarene vow. So how does he appear among the men and women of faith in Hebrews 11?
Yeah, Samson had a pretty bad beginning and a pretty bad middle, but he had a good end.
Bem, Sansão, ele teve um começo muito ruim, ele teve um meio de história super complicado, mas ele teve um final bom.
In the end, he willingly offered his life.
No final, ele ofereceu a sua vida de forma voluntária.
To save the people.
Para salvar o povo.
Yeah, there are many prefigures of Jesus, and Samson, believe it or not, is one of them.
Há muitas, sim, prefigurações de Jesus na Bíblia, mas acredite ou não, Sansão é uma delas.
But Samson is a very flawed person, that's for sure.
Mas Sansão tem um caráter. complicado, com certeza.
But at the end of his life, Samson sacrificed his life by faith.
Mas no final da sua vida, Sansão sacrificou a sua vida pela fé.
And he saved God's people.
E ele salvou o povo de Deus.
But I totally get why you find that, why you find his life hard to really line up with a godly person.
Mas eu entendo por que que você acha difícil nessa pergunta de ver Sansão, né, de uma maneira piedosa perto de Deus.
Yeah, but think about David.
Mas pense sobre Davi.
He raped Bathsheba.
Ele estuprou Bathsheba.
And he had her husband killed.
E ele matou o marido dela.
But David was able to repent.
Mas Davi foi capaz de se arrepender.
And he became the father of Jesus. So, yeah, it is shocking.
De certa forma, ele se tornou o pai de Jesus, né? Ele era antepassado de Jesus.
So it illustrates God's grace, that's for sure.
Então, apesar de ser chocante, isso ilustra a graça de Deus, com certeza.
So again, I would look at the end of his life, kind of like Jacob. Jacob started pretty bad.
Então, eu novamente olharia para o final da vida, como Jacó, que também começou super mal.
In the middle, maybe not so good.
No meio, talvez não tão bem.
But at the end, Jacob was very faithful.
Mas no final, Jacó foi muito fiel.
And I plan on seeing him in heaven.
E eu espero vê-lo um dia nos céus.
Okay.
Okay. A próxima pergunta fala como Deus nos fala hoje sobre uma mudança de cidade, por exemplo. Como foi a experiência do John nessa experiência que ele teve de ouvir Deus dizendo a ele para se mudar de cidade?
The next question is more practical, John. How can we see God calling us to move cities, like you moving from San Diego to Bakersfield? How can we notice the calling of God?
I think we just need to be open to it.
Eu acho que a gente tem que estar aberto para isso.
Are you dreaming great things?
Você tem sonhado coisas grandiosas?
Do you honestly believe that God will do amazing things through you? Do you believe that?
Você honestamente acredita que Deus pode fazer coisas maravilhosas por você? Você crê nisso?
And honestly, I've always believed that.
E honestamente, eu sempre criei nisso.
So I try to step out on faith on a regular basis.
Então eu tento dar passos de fé de uma maneira regular.
I make a habit of doing things that are risky, spiritually.
Eu desenvolvi o costume de fazer coisas espiritualmente que têm um certo perigo.
I make a habit of putting myself in situations where I have to rely on God.
Eu tenho o hábito de me colocar em situações em que eu tenho que depender totalmente de Deus.
I could give you many, many examples. I'm sure Bruno could share some.
Eu poderia dar muitos exemplos. Eu tenho certeza que o Bruno também poderia dar alguns.
So I think that's what we're talking about. We're talking about learning to rely on God.
E eu acho que é isso do que nós estamos falando. Estamos falando de dependência em Deus.
Paul said, when I'm weak, then I'm strong.
Paulo disse que quando estou fraco é quando estou forte.
I would say, when I'm strong, then I'm weak.
Eu diria que quando eu me sinto forte, é aí que eu estou fraco.
When I rely on my own strengths.
Quando eu confio nas minhas próprias forças.
My own financial standing, the house that I live in.
No meu padrão financeiro, na casa onde eu vivo.
Would you drop those things in an instant?
Você abriria mão dessas coisas no estalar de dedos?
Would you?
Faria isso?
Ask yourself,
se pergunte,
could you walk away from all of that?
Você poderia se afastar de tudo que você tem.
Because if you won't, God probably won't even give you the opportunity.
Porque se você não estiver disposto, talvez Deus nunca lhe dê uma oportunidade.
So I think the way we live our life determines that kind of thing.
Então, eu acho que a forma como vivemos nossa vida determina esses tipos de resultados.
So, when this need came up,
então, quando essa necessidade surgiu,
and I realized probably nobody else could meet that need,
e eu percebi que provavelmente ninguém poderia suprir essa necessidade,
and I realized that Jan and I could meet that need,
e eu percebi que eu e a Jen, minha esposa, poderíamos ir ao encontro dessa necessidade,
then the decision was already made.
Então a decisão já estava tomada.
Ok, John. Bruno, a próxima pergunta, ele cita várias escrituras. Então você só vê a melhor maneira de colocar. Mas ele fala assim, como a questão da perda da salvação não contradiz escrituras sobre a promessa da vida eterna? E aí ele vai citar alguns exemplos. Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E aí tem algumas, eu não sei se você quer ir traduzindo aos poucos.
Tá. So it's a long question, John. I'll try to translate at a time. So the question is asking how the idea of losing salvation doesn't contradict some other passages in the Bible about having salvation. And then he
sure.
mentions John. Can
I answer that one first?
5:24.
Then he will give scriptures like trying to, you know, like John 5.
Romans 8 is a classic. I'll just do Romans 8.
Então ele já entendeu a ideia. Então ele vai responder e vai ler Romanos 8. Pode ser, Sergio?
Yeah, Romans 8, verse 37 through 39.
So, então, Romanos 8, versículo 37 ao 39. Deixa eu achar aqui. Então, Romanos 8, 37 ao 39 diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Yeah. And also, I think he was mentioning John chapter 5, where Jesus says,
mm-hmm.
no one can take them out of my hand.
Mm-hmm.
That's true.
É verdade.
No one can take us out of Jesus' hand.
Ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus.
No demon, no height, nor depth, nothing in all creation can cause
Nada.
Us to lose our salvation.
Nada, nenhum demônio, nenhuma profundidade, nenhuma altura, nada pode nos tirar das mãos de Jesus.
There's only one thing.
Tem apenas uma coisa.
And that's ourselves, obviously.
Que, obviamente, somos nós mesmos.
Why is that obvious?
Porque que é óbvio?
Because of Romans 8, 7-39?
Por causa de Romanos 8, do 37 ao 39?
No, because of the entire book of Hebrews.
Não, por causa do livro todo de Hebreus.
So, people use Romans 8, 37 through 9 as a proof text.
Então, as pessoas usam, né, Romanos 8, esses versículos, como um texto prova.
For once saved, always saved, that's what they say.
ou como a ideia de uma vez salvo, sempre salvo, é o que eles dizem.
But we have to take the whole Bible together.
Mas a gente precisa considerar toda a Bíblia.
We can't pull one verse out of its context and prove something that is in obvious opposition to other verses.
A gente não pode tirar um versículo fora do contexto e tentar provar algo que obviamente está em oposição com outra escritura.
For example, Jesus said, "Ask anything in my name and you have it."
Por exemplo, outro exemplo, Jesus disse, "Peça qualquer coisa em meu nome e você terá."
But in 1 John verse 5 it says, "If you ask anything according to his will, you'll receive it."
Mas na primeira carta de João, ele vai dizer que se você pedir qualquer coisa segundo a vontade de Deus, você o receberá.
And in John 3 it says, "If you ask with bad motives, you won't receive it."
E 1 João 3 diz que se você pedir por motivos errados, você não vai receber.
So which is true? Of course they're all true.
Então, o que que é verdadeiro? Claro que tudo isso é verdade.
So it's true. Death, life, angels, demons, nothing can steal our salvation.
Então, é verdade que a morte, a vida, anjos, demônios, nada pode nos tirar de Jesus.
But it's also true if we trample on the blood of Jesus, insult the Spirit, continue in willful sin, then it's a terrible thing to fall into the hands of the living God. That's also true.
Mas também é verdadeiro que se nós pisotearmos o sangue de Jesus, insultarmos o Espírito Santo, se a gente pecar de forma intencional, será terrível cair nas mãos do Deus vivo.
And the sense in which they're both true is fairly obvious, I would say.
E o sentido no qual tudo isso é verdadeiro é óbvio, eu diria.
No one and nothing can steal your salvation. No one and nothing.
Ninguém e nada pode roubar a sua salvação. Ninguém e nada.
But you can walk away.
Mas você pode abandonar a sua fé.
Is there another part of that question?
Tem uma outra parte dessa pergunta, Sérgio? Você está mutado, Sérgio.
Haviam várias escrituras, mas era nesse sentido. Eram textos que diziam nessa mesma linha.
O irmão está agradecendo aqui. Yeah, so there were other scriptures, but it was in the same line of thinking, John.
Right. They're quoting from Calvinists.
O que acontece é que as pessoas citam os calvinistas.
They believe in once saved, always saved.
Que creem que uma vez salvo, sempre salvo.
And these are their proof texts.
E esses são os textos prova deles.
But they don't work if you read the whole Bible.
mas não funcionam se você ler a Bíblia toda.
Generally, Calvinists don't like the book of Hebrews. They stay away from it.
Normalmente, os calvinistas não gostam do livro de Hebreus. Eles evitam esse livro. Thank you, John.
Bruno, talvez a última pergunta seria aquela que surgiu depois da primeira aula, falando sobre Jesus sendo o primogênito, que tem a ver lá com os testemunhos de Jeová, se em algum momento ele teria sido criado, então, já que ele é o primogênito.
So maybe the last one, John.
Okay.
It is tied up with the quite a previous
sure.
Talk we discussed in the last class. When we talked about the Jehovah Witnesses and the idea that Jesus was created as they uphold. So the question is, even though Jesus somehow was this being through which the whole universe was created, was he at a certain time in the past created?
No.
Even though he was the firstborn?
The word firstborn, you have to understand the meaning of the word firstborn.
A palavra primogênito precisa ser entendida bem.
In the Jewish idea, the firstborn is the preeminent one.
No conceito judaico, a ideia de primogênito é
the firstborn child rules over the family.
A ideia de que o filho, primeiro filho, ele governa sobre toda a família.
And he says the firstborn over all creation.
E o escritor diz o primogênito sobre toda a criação.
He doesn't say the firstborn of creation. He says the firstborn over creation.
Então, ele não diz o primogênito da criação, como se ele fizesse parte da criação, mas o primogênito sobre toda a criação.
I'll have to say that that scripture can be confusing when you read it at first. It's true.
Eu confesso que essa escritura pode ser um pouco confusa quando você a lê, é verdade.
The concept of firstborn is not something important in our culture.
O conceito de alguém primogênito não é muito importante na nossa cultura.
But if you understand Jewish culture, it makes a lot more sense.
Mas se você entende a cultura judaica, faz muito sentido. Thanks, John.
Sure.
Legal, Bruno. Foram todas as perguntas. Se você puder agradecer ao John. Aí, desde já, eu queria agradecer a todos que participaram da série. Fiquem atentos, já tem a nossa próxima série, que vai ser sobre Jacó, Faraó. Mas é só um lembrete para vocês saberem disso. Muito obrigado a todos e, Brunão, passa isso para o John.
Muito obrigado a todos.
Thank you so much, Bruno.
John, thank you so much. In name of everyone, we just want to thank you so much. It's been a great, great adventure learning from the Book of Hebrews. Thank you so much for your heart and dedication. Everyone would surely agree with these words. So thanks a lot. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que essa série tenha fortalecido sua fé e possa manter os nossos olhos na direção certa. Muito obrigado.
Obrigado.